Você está ouvindo Conversa Sem Protocolo, sob a apresentação de Tárcio José de Oliveira.
Que coisa linda!
Eu tava pensando que ele veio de barba, rapaz.
Fiz o teste à tarde para testar e a gente tá sobrando aqui, que nem doido, né? Primeira vez.
Tá
e aí,
lindo.
Aí eu fui pensando, bicho,
caminhando.
Veio com essa barba cheia.
E tu tem se acostumado com esse negócio de live? Porque eu tô tendo uma dificuldade absurda.
Essa é a primeira, e a primeira bem escolhida, porque é contigo, né? Tem que ser a primeira abençoada.
Oh. A gente tá ficando novo, viu? Eu tava fazendo o texto ontem pra divulgar a live, eu lembrando, eu digo, meu Deus, eu aperreava Tássio pra ver as fotos da primeira câmera digital da Casa da Cultura. Significa que a gente tá seguindo aí a tecnologia.
Mari, bem-vinda, viu? Estou muito feliz de ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Começando aqui essa jornada de conversas ao vivo com pessoas que podem contribuir para a gente, como é que eu vou dizer, aguentar melhor esses dias que a gente, né? Eu estou perdido, eu estou bloqueado criativamente, eu estou cansado e estou precisando conversar mesmo, ouvir vocês, que eu amo, que eu considero, que eu sei que tem coisas para acrescentar, para contribuir. É isso.
Eu achei muito
estar aqui comigo, muito, muito.
Eu estou muito feliz também, porque falar contigo é falar com Tuparetama ao mesmo tempo. Você é quem melhor personifica a identidade e a história da gente. Eu sempre digo isso e é com muita verdade. E parabenizar também, Tássio, pelas escolhas. Eu vi que tem Maciel, que tem George, que tem Esdras. Então, vou estar na escuta, porque eu acho que são... É uma forma da gente dividir. Eu acho que esses dias me perguntaram como é que eu estava fazendo para enfrentar o luto pessoal. Eu disse que eu nunca pensei passar por um luto pessoal dentro de um luto coletivo, porque a gente também vive um luto coletivo muito grande. Então, não há como a gente não balizar as dores coletivas nesse momento. E a forma da gente colocar para fora, da gente se aproximar das pessoas hoje é virtualmente. Então, não há como correr. Não tem como a gente correr dessa telinha mais não, mas contando os dias e os segundos para que essa conversa seja cara a cara, para a gente poder falar mais à vontade da vida do povo.
Fez o café e comi o bolo, porque todo mundo disse que eu como muito feio, que eu não sei mastigar, que eu sou mal educada, que eu não vou comer todo numa live, né?
Eu tô com dificuldade absurda de tomar café. Mas, Quando você fez o convite, eu disse, não vamos fazer pauta não, vamos deixar ir fluindo, vamos deixar as coisas chegando, mas eu queria que você tocasse aí, eu tô aqui pra bater esteira.
Ótimo. Mari, antes da gente engatar aqui ainda a primeira conversa, eu queria só lembrar o pessoal, agradecer muito de coração, eu tava dizendo a Diana. Diana tá conosco aqui na sala, Diana Tênis.
Diana, um beijo.
Que é no Come lá, igual a tu, né? Que eu considero. Jogo lá em cima, vocês, no Olimpo lá.
Não, ela tá bem à frente.
Diana se dispôs, minha irmã do coração, a ficar. Eu digo, Diana, eu sou cego. Sou novato nessas coisas e sou retardado. Então eu vou estar conversando com Mariana e não vou acompanhar o pessoal que foi entrando. Que a gente, eu, não por mim, mas eu digo, vai com Mariana, vai ter muita gente. Olha aí, a gente, tô vendo aqui que já tem mais de 40 pessoas na sala. Que bom, pessoal, muito obrigado aí por atender o nosso convite. E aí, quem for entrando, peço ao pessoal que fique conosco, que acompanhe, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Mas aí, o pessoal, tô vendo que tá deixando aí algumas mensagens, tá mandando alô, mandando beijo, coração, tudo. Mas não vai dar pra gente
Então
o Piano vai estar conversando aí com vocês, vai estar respondendo quem tiver pergunta, quem quiser interagir. Quem não quiser ouvir a gente, mas quiser continuar interagindo aí com o Diana, com certeza vai ser massa. Fiquem à vontade e fiquem conosco aqui. Convidem mais pessoas.
Enviem esse aviãozinho aí pra quem vocês quiserem.
Mas, e outra coisa, hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, né? Aí eu queria começar também contigo, deixando essa palavra, esse sentimento, né? Palavra que eu não sei falar, mas esse sentimento de gratidão. Eu estava vendo o Instagram de Hermes Augusto, nosso conterrâneo aqui, que você conhece muito bem. Essa geração de vocês é impressionante, né? Então, Hermes é outra pessoa querida, praticamente da mesma geração de vocês, e é enfermeiro, e ele estava colocando no Instagram hoje que pela primeira vez, desde que ele se formou e que ele atua na saúde como enfermeiro, ele está vendo os meios de comunicação e a sociedade homenageando a enfermagem. Veja que coisa. Uma profissão importantíssima, né, que salva vidas todo o tempo, não somente agora, que é mal remunerada, que coloca em risco a sua vida e que foi preciso tudo isso para a gente reconhecer a importância desse pessoal. Aí eu queria deixar esse sentimento de gratidão. Pode falar, Mari.
Eu estava vendo hoje, há 20 anos está parado na Câmara Federal o projeto de lei que regulamenta a carga horária do enfermeiro. Não, a gente não tem nenhum... Não tem uma regulamentação ainda. A gente também não tem o piso salarial unificado para o país, da categoria, também não existe. As realidades de um enfermeiro socorrista é totalmente diferente da realidade de um enfermeiro de atenção básica, de um enfermeiro de bloco cirúrgico. Então, há uma disparidade até dentro da própria classe. A gente que trabalha dentro do assessoramento da gestão pública, a gente vê que é muito gritante. Você tem alguns incentivos, mas que ainda fica muito distante. E lembrar que o enfermeiro, ele é quem está na ponta, Tássio. Antes da gente chegar no médico, a gente necessariamente tem passado por um enfermeiro. Ele é como se fosse o vereador. Se a gente fosse fazer uma analogia no sentido da coisa política, ele é quem está mais próximo da gente. E o Brasil... com dívida enorme, é preciso uma pandemia sanitária, é preciso uma crise absurda para que a gente imponha novas profissões e veja com mais carinho outros que são tão essenciais todos os tempos. Eu acho que a gente nunca valorizou tanto o cara que entrega água na casa da gente como hoje. A gente nunca valorizou tanto quem está levando o gás de cozinha para que a gente não pare o nosso fogão. Então, são momentos como esse que as profissões se impõem. Não é que a gente deixa de valorizar o artista, que a gente não é um serviço, digamos, que é essencial do ramo do entretenimento, mas a gente passa a valorizar o essencial do essencial. Aquilo que, se não fosse ele, a gente, de fato, parava.
Verdade. Então, a gente tem que atentar para essas coisas. Muito importante isso. Mari, eu separei uma coisa aqui para ler. Tu me perdoa, visto todo que você sabe que eu não sei declamar. É um verso, mas eu vou ler. Tem que trazer uma poesia. A poesia diz o seguinte, é um decassílabo. Eu tenho...
Não sabe declamar, sabe o que é um decassílabo. Eu gosto desse tacho.
Eu não sei declamar. Eu tenho enfrentado batalhas pesadas, calando meu choro nos dias tristonhos, sendo sustentada na força dos sonhos, na fé, no destino de tantas jornadas. Nas muitas batalhas que foram travadas, eu não tive tempo nem de reclamar. Superando as quedas, querendo chorar, mesmo sendo uma, fui forte por 10. E os duros combates são dos mais fiéis, que vencem batalhas na beira do mar. Tu sabe, né, que esse decassílabo maravilhoso é do teu livro. É do primeiro livro, porque eu não tenho o segundo ainda, viu? Isso é uma falha sua e minha. E desde que eu li, eu acho que eu já comentei contigo, não sei se tu lembra, mas eu já, inclusive, já reproduzi esse poema em alguns lugares. Eu sou apaixonado por tudo que tu faz. Nós somos apaixonados por tudo que tu faz. Mas de todos, esse foi o que me tocou bastante. E eu fui escolher alguma coisa para ler hoje, para esse começo de conversa da gente, e aí eu fiquei... como isso casa com esse momento que Mariana está passando aqui agora? Primeiro...
Eu não lembrava da estrofe. Eu reconheci você declamando, mas eu não lembrava dela, exatamente. Se tivesse lembrado, teria invocado em muitos dias, viu? Nessas últimas semanas.
Exatamente. Eu acho que... Eu te admiro, você sabe, né? Mas eu disse a Mariana, eu vou externar, não precisa, mas eu vou manter externar sempre, esse carinho e essa admiração que eu tenho por ti. E quanto mais você amadurece, quanto mais você cresce como pessoa, como artista e como profissional, mais essa admiração, esse carinho, esse amor, ele aumenta. E aí, eu estava pensando, quando aceitaste conversar comigo, Mariana é um exemplo, sempre foi, e tem dado esse exemplo de guerreira, de luta, de perseverança, de briga pelos seus ideais, por aquilo que ela considera importante e válido. E esse ano de 2020, eu queria que tu comentasse isso, mas esse ano de 2020 está sendo difícil para todo mundo, mas para tu, assim, foram duas porradas agora para derrubar qualquer um. E eu vejo muito que você tem lutado contra isso de uma maneira muito positiva. Eu tenho acompanhando pelas redes sociais, colocando coisas emotivas, mas coisas para cima, tentando passar essa alegria e essa determinação e essa força que é característica da mulher nordestina e que tu apresenta muito bem.
É, a gente fazendo o link aí com esses serviços essenciais que a gente falou, eu me submeti a um processo terapêutico há 2 anos, exatamente, que é um serviço tão essencial quanto qualquer outra área da saúde, que a gente às vezes nem valoriza tanto o psicólogo, né? E uma coisa
com psicóloga maravilhosa que a gente ama aqui de Tuparetama.
E uma coisa que você falou e eu me reportei diretamente a uma sessão que eu tive esses dias é a forma como eu estou enfrentando o luto, porque o luto existe, é evidente, nem precisa me conhecer tanto para saber do nível de afinidade que eu tinha extra paternidade com o painho. Então quando eu vou conceituar paternidade, quando eu vou conceituar luto, eu não consigo colocar os dois na mesma palavra, porque eu tive muito pai. Apesar de ser a mais nova da casa, a qualidade da relação, a gente conviveu mais do que com os meninos, propriamente. Tinha toda essa agenda cultural que ligava a gente de uma forma ou de outra, e a afinidade espiritual que não se explica e não se justifica. No dia da passagem de painho, Tássio, eu estava conversando com ele. Foi um domingo, eu acordei mais tarde. E aí comecei a brincar com ele, eu digo, tu vai passar esse tempo todo sem cantar, tu vai desaprender, vai fazer uns balaios. Aí tinha acabado de mandar ele assistir um filme, Os Dois Papas, ele levantou, foi chamar minha mãe para ver o filme e não conseguiu mais voltar para a sala. E com 15 minutos meu celular já disparava de mensagens, aí eu fiquei lembrando, de poxa, quando eu era pequena, que eu ia para os festivais, que eu via louro sendo homenageado e via presente, que eu via todas essas cenas, eu sabia que um dia eu teria que passar por isso. Eu sabia que um dia eu estaria ali no lugar da filha que tinha perdido a presença física do pai. Mas eu não imaginava que fosse tão cedo. O painho não bebia, não fumava, eu não consigo nem conjugar ainda o verbo no passado. Eu não consigo nem... Eita, Maria Eduarda, minha sobrinha, só sendo contigo a live pra ela me assistir, viu? Porque ela não assiste nada mesmo.
Ah, que ótimo,
bem-vinda. Aí, assim, a forma que eu tenho tentado enfrentar é olhando muito pra história de Valdir. Painho nunca se permitiu ser maior do que nada. Ele sempre foi muito humilde em tudo. Você conviveu com ele, você sabe da humildade genuína. Genuína dele totalmente. E uma vez, eu até comentei isso, até num texto esses dias, eu tava passando por um momento de indefinição profissional muito grande. E porque assim, você atira pra poesia, aí você se forma numa profissão, digamos assim, mais formal, e às vezes quando vão lhe apresentar, não sabe se é a poetisa, se é a advogada, não sabe o que é, eu passo muito por isso. E eu numa crise dessa, eu perguntei a ele, né? Eu disse, pai, eu tinha acabado de me formar, tinha 4 ou 5 meses de formada. E ele disse duas coisas bem, bem, bem marcantes. Ele disse que muitas portas abertas é tão difícil quanto nenhuma porta aberta. Na minha idade, ele não tinha nenhuma porta aberta e era aquela dificuldade dele. E eu estava com muita porta aberta, sem saber para onde ir. Então isso gera um privilégio. Então eu tenho duas oportunidades. Ou eu vou encarar o luto com desespero, ou eu vou encarar o luto com inspiração, com agradecimento pela vida dele, por ter tido pai, por saber o quanto é relevante na história, na minha caminhada, o quanto vai ser sempre, o quanto ele me ensinou. Porque a saudade do cantador, a gente vai matar pegando um vídeo no YouTube. Agora, a saudade da intimidade, do dia a dia, da paternidade, não vai ser assim... fácil, eu acho que nem caiu a ficha ainda. Acho que Glaubênio tem sentido mais do que eu, embora eu esteja em casa, mas é muito difícil, a gente não raciocinou ainda. Eu acho que a gente tá vivendo aquele luto prático, sabe? Aquele luto prático do dia a dia. E como o pai não viajava muito, a poeta aqui de casa é minha mãe, quem melhor definiu esse momento foi ela. Ela disse que a diferença é que nas outras viagens a gente esperava ele voltar e agora é a gente que vai.
Muito bem. Essa é uma figura, né?
Acho que é isso. Acho que enfrentar com... Você não perder o propósito de vista, sabe? Você saber que existe uma obrigação maior. Pai não ficaria tão orgulhoso como sempre disse. Isso eu digo com muita vaidade, sem nenhum pingo de modéstia. Ele tinha muito orgulho da educação dos filhos, da trajetória de Galderize, de Glaubênio. Por exemplo, agora a gente vai começar a reunir o acervo dele. Reuniu o acervo para começar a escrever o livro. E qualquer um dos três filhos tem plena condição de discorrer sobre Valdir. Qualquer um dos três filhos tem plena condição de assinar a história da obra e da vida dele. Então, isso é bacana. A gente vê aí tanto repentista que os filhos não participaram da vida de cantoria, que não tem esse orgulho e essa gratidão. Porque é uma vida sofrida, Tássio. É uma vida sofrida. O cantador de viola, ele sai de um hotel cinco estrelas num dia para ir uma casa de taipa no outro. A cantoria, eu acho que ela é a arte mais democrática que existe, como o futebol, que revela grandes estrelas saindo de uma comunidade. Então, assim, o luto, ele só não é maior do que o privilégio de ser filha dele.
Com certeza. Eu tô fazendo uns trabalhos pro pessoal do Xerém Cultural, um coletivo de Afogados. Tu conhece?
Não. Eu tô voltando a mergulhar no Pajéu nesses dias.
Eu também não conhecia. Eu vim conhecer em Odília, no terreiro lá, no evento de Odília. O pessoal tava lá. E aí conheci. E aí eles estão... Já tem 10 anos de atividades. Eles são lá do bairro Borges, faz atividades de cultura, de leitura, de arte e contação de histórias. Muito legal. Aí me convidaram para conversar com eles nessa semana. Eles estão tendo várias lives nessa semana. Inclusive, nesse horário agora, eles estão conversando com a menina lá de Afogados, do Movimento das Mulheres Feministas. Eu me esqueci. Eu sou péssimo para nome, sabe? E aí, eu disse a eles que ia fazer um... Eu tô meio bloqueado desse período, já falei sobre isso. Mas disse a eles que ia tentar fazer alguma coisa para ilustrar esse momento, do Xerém Cultural, com alguma atividade cultural minha, que é no caso de artes.
Aí eu escolhi... Eu adorei o nome, Xerém.
Xerém Cultural é massa. Eles têm um Instagram, pessoal. Quem puder acompanhar, procura aí Xerém Cultural. E eu vou estar com eles sexta-feira, às 7 horas da noite. Aí eu fiz alguns trabalhos, eu acho que eles vão expor ou vão surfear. Isso é em cima de vários livros. Eu peguei alguns versos de poetas da região. E
que bacana!
Estava terminando hoje, eu fiz o teste da live à tarde, trabalhando em cima deles, com Diana e com o pessoal que entrou. Aí eu escolhi um teu. Eu priorizei mulheres poetisas.
E só um adendo, o Pajéu vive um momento muito bacana na cena feminina, muita mulher boa escrevendo, isso é demais, ó.
O gancho era esse, isso aí é 10 horas. Já. Olha,
eu fui aluno de Pedro Tunu, rapaz, igual tu. eu descobri pelas redes sociais uma poetisa, e até sigam ela, gente, aí no Instagram, que é de Guaraci. É uma comunidade rural de Guaraci. E eu estou fascinada pela obra dela, Francisca Araújo.
Francisca Araújo, vou anotar.
Eu estou fascinada pela obra dela. Fascinada, fascinada. E não, minha memória é muito ruim. Aqui em casa a divisão foi a seguinte: deixaram a memória todinha para Glaubênio e o resto a gente ficou pegando fatiado. Francisca Araújo, ela participa de mesa de glosa, que é uma coisa que eu não tenho coragem de fazer, E ela tem mais uma virtude que se estende a Tocha, a Tiele, a todas as outras. A poesia é inspiração, mas ela tem uma série de regras, de métrica, de rima, de gêneros, de entender o que é um decassílabo, entender o que é um beira-mar. Eu tive o privilégio. Ouvindo isso, de ter grandes professores em casa. Então, isso aumenta a responsabilidade de você fazer o verso, pelo menos tecnicamente correto, porque se você é errado, gente, o pai não ensinou nem metrificar. Mas o que eu acho mais bacana dessas meninas. Mas o que eu acho mais bacana nas meninas é que elas não vieram do ambiente da cantoria como eu vim, elas não tiveram o privilégio que eu tive de vivenciar a cantoria, batizado cantoria, aniversário de um ano de cantoria, todo ano um festival de Valdir com repentista, os amigos de casa repentista, e elas dão show. Tássio, a Francisca parece que nasceu vindo repente, não tem uma dismétrica, e assim, tem a coragem, porque você ser mulher e você enfrentar uma mesa de glosa, que é um ambiente extremamente masculino, como toda a cultura popular é, predominantemente masculina, então tem todo o meu respeito. Belinha, Daiane, Tiele, mas muito especial, eu peço para vocês seguirem Francisco, porque eu tô encantada, e quando eu me encanto com uma coisa, eu fico ali batendo em cima.
Com certeza presta. Ela tem Instagram, né?
Tem Instagram, e tá começando a postar vídeos agora. Ela mora numa comunidade rural, acho que é Irajaí, que é distrito de Guaraci, e é professora. Mas é jovem, 24, 25 anos, se não tiver menos. E é muito boa, eu sou muito fã dela. Até me inspirou a voltar a escrever.
Que bom, que massa. É bom quando a gente vê alguém que nos provoca, né? Nos desperta a vontade. Eu selecionei.
Eu acho que é isso que tá faltando.
Eu acho.
Em todas as áreas, sabe?
Verônica Sobral.
Que linda. Tabira.
O verso dela: numa noite tristonha, só de dores, a saudade passou jogando flores no dilúvio das lágrimas que choramos.
Bacana.
Aí quem foi outra mulher que eu achei aqui? Mariana, vou deixar tu por último. Isabela Ferreira.
É, de tapetinho, você tá fazendo o pajéu inteiro.
Quanto mais nos oprimem, nossa fala vai bradar como a história nunca viu. Eu peguei um trechinho lá.
Otácio, e uma coisa bacana também, para desconstruir isso, que mulher só escreve verso de amor, que mulher só escreve melodrama. Então, vem uma geração aí totalmente na contramão do que o senso comum construiu. Falando de crítica social, falando de sertão, falando de ideologia de gênero, falando de equidade. Esse verso de Isabela diz muito da posição do lugar de fala que a gente tem que ocupar enquanto artista, enquanto mulher fazedora de arte.
Perfeito, Mariana. Perfeito. É isso mesmo. Eu fico muito feliz com essa multiplicação de vozes femininas na poesia e na arte aqui no Pajeú. E sempre foi forte, mas agora elas toma um protagonismo maior. E eu acho que você tem um papel muito importante nisso, apesar de ser muito jovem, mas você tem um papel muito, muito influente nesse ponto. Tem um de Luzia Batista também. Sabe quem é Luzia Batista?
Eu conheci através do trabalho de Belinha.
Exato.
Isso, eu achei super bacana.
Que é um feminista, que fala sobre o feminicídio. Que é o problema.
E veja, Luzia Batista, também uma comunidade rural, de uma geração totalmente diferente da nossa, acho que duas, três gerações antes da gente, falando de temas atuais. Mandar um oi pra Glaubene aqui, ó, minha audiência de casa.
Glaubene tá aí, que massa, aí, Glaubene.
Tá.
Um abraço. Ó. Oh. Sim, aí peguei o teu. E você falou agora nisso, mas aí peguei na tua palavra, porque é um verso de goiadeira.
Ah, não, mas tem muito, a gente sofre também.
Você é muito complexo, por incrível que pareça. É de um soneto teu, e aí eu peguei só um trecho lá. No verso antigo, no buquê de flores, a prova viva de que quem jura nem. Que quem jura nem. Ó, sou péssimo de reclamar. Não sei se tu lembra desse soneto, mas o soneto tá na internet, num site de literatura com poesia nordestina. Eu achei lá.
Não lembro do soneto, não. Mas com esse sofrimento todo é meu mesmo.
Foi uma roedeira aí que você... Mas, belíssimo. Tu é muito bom no soneto. Fala.
Ô, Tassi, deixa eu te fazer uma provocação agora. É... Eu tô há quase 50 dias entre Tuparetama e São José. E a pessoa que eu mais convivo nessa quarentena, que eu mais interajo, é minha sobrinha, de 14 anos. E aí a gente começa a acompanhar como é que é a rotina escolar, essas coisas, e fui fazer uma faxina.
14 anos.
E foi através de um estalo dela que eu até provoquei num texto esses dias. É, a minha geração, a geração que foi aluna da Dona Martim ainda, a gente tinha, da própria escola, o incentivo de conhecer a história da gente. E que você teve um papel muito importante em fazer Tuparetama o livro do município. Então, eu lembro que na Semana da Emancipação, a própria escola incentivava a gente passar a semana inteira trabalhando em cima de temas dos livros, em cima de quem foi Negra Manuela, quem foi Coronel Manuel Benedito, por que aquela placa ali em Josami. E essa geração de minha sobrinha não tem acompanhado isso. É uma geração que está crescendo sem entender a identidade de sua terra. E isso me preocupa. Então, fica até uma sugestão para que a gente, de maneira muito, muito independente, sem precisar de nenhuma ligação com gestão, possa começar a reunir esforços para atualizar o livro de Tuparetama, porque é a memória da gente. Eu, quando estou com saudade de casa, eu vou lá no Tacho, viu, assim, fico vendo foto antiga e digo, eita, fulano. Esses dias você me emocionou postando uma foto de Elísio, inclusive. Então é a memória da gente. Fica aí para você essa provocação, para você ver que tem uma geração inteira que tem que se atualizar, e o livro do município, com as suas digitais, é quem pode fazer isso.
Ô Mariana, eu agradeço. Eu quero muito atualizar o livro e publicar pelo menos uma versão digital, porque fica mais acessível para todo mundo. Que a ideia é essa, que todo mundo tenha acesso mesmo.
Isso, porque está se perdendo no tempo. E é uma pessoa que pode ser um canal muito bacana é Esdras Souto. Esdras, em que pese ser sociólogo. Acabou de falar, não foi combinado, não, viu? Eu acho que você e Esdras aí tem esse papel de atualizar o livro. Esses dias eu vi a matéria sobre a escrava do Pajeú, que é um instituto, né, que tem. Tá muito bacana isso.
Tá muito massa isso. Pesquisa que deixa eu falar.
Já até errei. Não era isso que eu queria te dizer. A única coisa que eu queria mesmo te provocar era a questão do livro, que eu acho que é bem bacana se a gente puder somar esforços para isso. Eu acho que nenhum outro município do Pajeú tem um livro que fale especificamente de sua história.
Não, mas tem vários. Inclusive, a semana que vem eu vou conversar com o Igor Cardoso. Ele é bem jovem como tu, mas ele é super inteligente, faz palestras. Ele é do Instituto Histórico de Pernambuco. Ele coleciona os livros de história de todos os municípios. Inclusive, a gente começou a fazer contato por conta disso, porque ele entrou em contato comigo através disso. Maravilhoso.
Bacana.
Só tem gente. Quem não vai prestar nessas conversas todo dia sou eu. Agora o resto, vocês, os convidados, são maravilhosos. Tem tudo a contribuir.
Tu já percebeu o quanto tu é atemporal?
Essa que eu sou novo.
Porque, não, ó, o Valdir chegou em 93 em Tuparetama. Qualquer luxo da cultura era Tacho, certo? Aí com um ano na frente eu nasci. Você continua do mesmo jeito. É um formal danado.
Cara, deixa disso. Você tá querendo que eu conte a história da rede, mas eu não vou contar agora, não. Senão eu vou ficar mal na fita.
Agora, deixa eu fazer um pedido. Já que você começou a live com mulheres, comigo, por que você não abre o calendário e encerra com Diana? Tira a Diana dos bastidores, encerra com ela e eu fico no lugar dela aí, atualizando a galera. E a gente bota a Diana na tela.
E vai participar mais à frente, vai ter um momento de Diana. Eu quero mais mulheres, vão ter mais mulheres participando. Fique sossegado. Toda
bacana.
Fugia.
Quero não, tô.
Uma audiência
de jeito nenhum.
Primeira conversa ao vivo aqui no Instagram, ó, como é que tá? Que maravilha, tá maravilhosa, Mariana. Sim, mas é o seguinte.
Vai, puxa.
Vou puxar. A gente estava falando de Valdir, não tem como. Só porque eu me lembrei disso e queria citar. Nessa, eu estava fazendo essas pesquisas de poesias diversas para esse trabalho do Xerém Cultural na internet. E hoje a internet e os meios sociais são um indicativo da importância da pessoa. Claro que o indicativo da importância é a admiração que cada um tem por aquele trabalho daquela pessoa. Mas a gente, como mede isso? Uma maneira da gente medir hoje é a presença dessa pessoa nas redes sociais. E aí eu disse, eu vou colocar um verso de Valdir Telles também. Eu não consegui pescar um verso de Valdir Telles, porque nas 10 primeiras páginas de pesquisa do YouTube, quando eu coloco Valdir Telles, são as 10 primeiras páginas, são só de notícias do desencarno dele. Insights que eu nunca imaginei, que eu nunca pensei. Blogs pessoais, blogs de cultura, sites. Eu disse, bicho, como é impressionante, hein? Que a gente sabe disso. Mas a gente só tem uma dimensão, como é impressionante a importância de Valdir, né? Para todo mundo, no mundo todo. Para a gente principalmente, porque Valdir foi um presente para a gente, é um presente para a gente. Né? E eu tive o privilégio de conviver com ele. E eu sei disso. Sei de como ele é importante, acho que para nós todos.
Termina.
Não, era isso.
Tássio, eu me assustei. Assim, eu sempre soube o tamanho de Painho, sem nenhum tipo de modéstia. Até porque Valdir conseguiu ficar 20 anos no auge da profissão. De 2000 a 2020, ele se figurou entre os 5 melhores, as 5 agendas mais solicitadas, e com uma versatilidade absurda. E aí eu saio do meu local de fala de filha e vou para o meu local de fala de apreciadora de cultura. Valdir conseguiu acompanhar a releitura da cantoria. A cantoria de Sebastião da Silva e de Moacir Laurentino, ele ia para a cantoria de Jonas Bezerra e Raulin Silva, transportado sem modificar a identidade. Eu acho que isso também fez muito com que ele ficasse sempre nessas últimas duas décadas no mesmo patamar dos grandes cantadores. Aí você está me falando de uma pessoa com a quarta série primária. Você está me falando de uma pessoa que não teve instrução formal. Então, assim, é de fato difícil você conceituar. Eu preciso escrever... a pedido de uma revista, um artigo sobre ele. Eu não me senti ainda em condições, porque emocionalmente eu vou falar muito mais do Valdir pai do que do Valdir repentista. Mas é incrível, incrível isso. Para você ter ideia, eu dei entrevista para a rádio de Aracaju, para a rádio de São Paulo, para a rádio de Recife, para a rádio de Currais Novos no interior, para a rádio de Aurora. Então você vê o quanto o alcance da viola é muito grande. E uma segunda ponderação que eu até conversei esses dias com os meninos é a quantidade de amigos que Valdir soube fazer, sabe? Quando a gente vai ver o patrimônio material que ele deixa, é absurdo mesmo. Absurdo. E Tuparetama tinha um lugar muito especial porque foi a escolha dele. As outras cidades ele foi embalado pelo vento, embalado pelas oportunidades de rádio. Tuparetama foi a escolha de fixar. Quando você diz assim, achei meu ninho. Era incrível. Às vezes ele cantava, tá, a 300, 350 quilômetros de distância, e ele preferia não dormir para vir dormir em casa e acordar na segunda-feira para estar em casa, nem que seja para ir visitar Pedro e dar uma volta ali no entorno da rodoviária e ver quem estava jogando sinuca. Mas era o dia a dia dele. A vida normal de Valdir era em Tuparetama, pode-se dizer assim.
E a principal obra que ele fez aqui, e o grande presente que ele nos deu, foi tu, né?
Então, eu sou a única que nasci, viu? Não, meninos são emprestados.
Mas vamos...
Tássio, eu lembrei de uma coisa agora. Geraldo Freire estava me entrevistando, isso tem uns 6 meses. Aí, se você é de São José das Dores, não sou de Tuparetama. Eu disse, e como é assim ser do Pajéu? Eu digo, olha, eu tive alguns privilégios, Geraldo. Eu nasci em uma casa que o primeiro nome era Galderize, o segundo Glaubênio. Então, eu já nasci em Mariana, então eu tenho tudo para ser a mais normal da casa. E ainda nasci em Pajéu. Ele deu uma gaitada danada com isso.
Qual seria teu nome se não fosse Mariana? No jeito.
Sei não, isso. Não, perguntei não. Eu nasci com sorte até pra isso.
Ô Mari, sobre esse, como é que tu tá vendo, como é que tu tá enfrentando essa crise? Que leitura tu estás fazendo desse momento, dessa situação toda? Teu olhar muito já cosmopolita, tu és uma mulher do mundo, já viajada, conhecida, que tem contato com várias pessoas e com vários canais, e que tem essa inteligência privilegiada e que tem também consegue fazer uma leitura muito apropriada da alma humana. Eu estava colocando isso. Tem um olhar muito perspicaz para isso. Como é que tu está vendo essa situação, esse momento?
Tássio, eu acho que há várias óticas da gente analisar. Se a gente for analisar pela ótica do reset que as instituições estão precisando passar como um todo, a análise é uma. Se a gente for analisar pela parte espiritual, do que tem mexido com a gente nas reflexões mais interiores, a análise é outra. Mas eu podia te dizer uma coisa que estava me provocando esses dias, sozinha mesmo. Eu acho que a gente precisava, é duro dizer isso, mas eu acho que a gente, enquanto sociedade, precisava de um momento desse. Eu acho que a gente precisava de um momento desse. Não que fosse com a quantidade de mortes que a gente tem ultrapassado, com a quantidade de dores coletivas que a gente tem vivido, mas de alguma forma eu acho que para a evolução da gente, enquanto olhar humano mesmo, a gente precisava, sabe? É difícil, é duro, mas veja como as coisas se concatenam. Um casal normal sai de casa às 8, chega às 17, ficava apenas 4 ou 5 horas com os filhos e não acompanhava o dia a dia, relegando sempre a educação da escola. Eu falo do meu ponto de vista de Recife. A maioria das vezes eu me culpando porque eu não tinha tempo de ler os livros que eu comprava para ler. Então, isso é uma coisa que a última década trouxe com muita força, essa falta de tempo da gente. Essa falta de tempo. Então, o mundo se preparou para uma guerra nuclear, o mundo se preparou para uma guerra tecnológica, mas não se preparou para uma guerra sanitária. Então, a gente já tinha aí um sistema de saúde público no que pede ser um dos melhores do mundo, no que propõe da universalidade, da questão de abranger o máximo, como os princípios do SUS pedem, mas sucateado. Então, vem uma crise sanitária que mexe com um inimigo invisível que a gente não tem preparo nem emocional para combater, joga todo mundo dentro de casa e diz: olha, a vida real é essa. Vamos ver como é que a gente vai sair disso. Eu procuro analisar muito mais como é que a gente vai sair desse processo pós-pandemia, porque durante a gente não raciocina. Durante a gente vive um dia de cada vez, esperando o dia acabar para começar o outro, e sem rotina. A gente perdeu a dimensão das rotinas. Essa semana eu estava me vendo, até Clarissa passou aqui, que é minha amiga lá de Recife, minha sócia, a gente fazendo o cronograma de atividades de lives. Eu disse: meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia acordar e trabalhar exatamente, eu vou mostrar agora, não sei nem como é que eu faço aqui. Vê a situação. Em cima, de perna para cima, literalmente, e ainda assim está trabalhando. Então, todas as relações de trabalho são modificadas, as instituições, a forma como atuam são modificadas, e a gente passa a entender que o ser humano é sempre o essencial. A gente está com falta de ver gente, a gente está com vontade de conversar, de sair na feira, de levar um empurrão, de conversar com aquela amiga que só fala cuspindo. A gente está sentindo falta do que é demasiadamente humano. E é bacana para a gente entender que nem só de máquina vive o homem, e que todas as revoluções que a gente passou, uma coisa sempre se impôs com muita força, que o essencial fica. Então, eu acho que o processo de releitura, eu acho que é um processo de releitura que a gente está passando, de rever tudo e, ao mesmo tempo, modificar o olhar. Eu acho que o mais importante é modificar o olhar. A gente vai sair valorizando mais, inclusive, nossas casas. Sabe aquela pessoa que dizia: meu Deus, eu vou ter que voltar para casa? Ela teve que ficar em casa agora. E aí eu volto para o seu link lá do começo. Hermes Augusto disse que em 10, 15 anos de formado foi a primeira vez que viu a comunicação como um todo valorizando a enfermagem. Então, é porque a gente está mudando o olhar. E para que servem as crises, se não para melhorar o nosso olhar e aprimorar a gente humanamente? Eu vou usar aqui um termo de Dione, ressignificar. Eu acho que é isso. A gente vai sair ressignificando as relações como um todo. E você tá jovem, como sempre.
Tu estás acompanhando direitinho, pessoal. Eu peço desculpas, eu não consigo acompanhar os comentários do pessoal, não consigo, porque eu fico atento. Eu sou desastrado e fico atento à conversa com Mariana, ao que ela diz. Ainda dá para acompanhar. Sei que tem muita gente legal, muita gente. Nós estamos muito felizes. Eu sei que é por causa de Mariana. E Mariana merece a presença de todo mundo mesmo. Muito obrigado a vocês. E quem está deixando mensagem, deixando recado, eu prometo que eu vou ler tudo depois, com certeza, com carinho. E eu acho que e Diana está aí dentro, está aí no meio de vocês, e ela está interagindo dentro do possível. Mariana, uma coisa, tu deve estar acompanhando isso, porque você é feminista, participa ativamente dessa pauta, da pauta dos direitos das mulheres aqui em Pernambuco, é muito articulada nesse sentido. E tu deve estar acompanhando também, por outro lado, um ponto negativo que a mídia tem divulgado, que é essa questão do aumento da violência de gênero. E que estão alegando essa questão do isolamento social, do pessoal que está mais tempo em casa. Como é que tu está vendo isso? De que maneira está sendo abordado?
Eu acho que a eu gente tem que...
Eu não estou entendendo essa história.
Veja, quando a gente vai se deter a números, e aí o exemplo de Pernambuco, no que pese os altos índices, também tem uma coisa bacana, que é a transparência dos indicadores. Eu acho que a maioria dos outros estados não estão no nível que a gente está desses indicadores de transparência de violência. E é uma política pública de estado que se sobrepôs ao governo Eduardo Campos, que é o Pacto pela Vida, que tem uma câmara específica, e enquanto AB, enquanto controle social é observado, de observar esses números. Então vamos partir de uma premissa que eu acho bacana. Violência contra a mulher. A gente tem, desde a lei do feminicídio, que é recente, desde a lei Maria da Penha, um olhar da mídia muito mais voltado para esse tipo de crime. Mas a gente tem uma região como o Pajeú, que padece apenas de uma delegacia contra a mulher, uma delegacia de apoio à mulher. Então, ainda não há uma formação da própria Polícia Civil, da própria Polícia Judiciária, de acolhimento. Ainda não entenderam, os indicadores existem, isso é bacana, tem transparência, mas eu acho que falta um leque maior, porque você falar de violência contra a mulher, você está falando de autonomia de renda, você está falando de emprego, você está falando de independência, você está falando de empoderamento pessoal, que às vezes não é nem a necessidade que a gente tem do parceiro, do financeiro. Mas é o padrão cultural, arcaico, de que quem casa tem que viver. E aí, quando você coloca os dois dentro da convivência 24 horas, você está colocando o grau máximo do limite do extremo. Então, um problema que você só viu o homem chegando à noite e ainda assim tinha uma intercorrência de violência, você está todos os dias ali trabalhando isso. E o que eu acho uma crítica minha, e aí é pessoal, bem pessoal, é que quando esse tema é abordado pela mídia, esquece das pautas acessórias. Ficar em casa não é ficar calada. Então, falta um instrumento de educação muito, muito forte nesse sentido, de educar a mulher, educar a menina, ainda isso em base, para que ela consiga, pelo menos, entender os seus direitos. É muito difícil você falar de violência contra a mulher com uma mulher de 60 anos, com uma de 40, uma de 30 e uma de 20, porque são educações diferentes. Elas vão reagir à violência de forma diferente também. Então, tem um papel do Estado que é bacana, tem um papel do Estado que é bacana, e Estado, lato senso, Estado como um todo. Mas também eu acho que falta um pouco de empatia da sociedade. Falta um pouco de empatia. Criaram essa regra que em briga de marido e mulher não se mete colher. Então, a gente foi educado nesse sentido de ver o vizinho batendo na vizinha e ficar calada. Então, deixaram de estimular na gente sentimentos como empatia, como sororidade. Nessa pauta do feminismo, eu tive e vou citar a Maria Eduarda de novo, porque é a pessoa que eu estou mais convivendo. Esses dias o pai dela mandou um livro, Isso é Assunto de Mulher. Eu disse, quem é essa autora? Ela disse, é uma youtuber. Fulana de tal, eu disse, no meu tempo a gente lia escritor, vocês estão lendo youtuber agora, mas bacana. E aí, Fui folhear o livro dela. E bacana porque eles pegam essa doutrina que a gente aprende com Simone, com Virginia Woolf, essas escritoras mais feministas, e colocam numa linguagem para esse pessoal de 14, 15 anos. Então, você falar de violência, vou conseguir traduzir aqui, sintetizar. Eu acho que essa geração que tem mais acesso à educação, que tem mais acesso a esse tipo de mídia e à possibilidade de fala, ela vai correr o risco de ser menos violentada, porque ela vai saber fazer escolhas melhores, ela vai saber defender melhor os seus direitos e pular da arapuca antes que caia. E a gente entender, Tássio, que o isolamento social, quando aumenta esse índice, ele só descortina um problema que é de todos os dias. A única coisa que ele faz é tirar a máscara. Mas com ou sem isolamento, a violência existe.
As máscaras então, estão só... de tudo em geral.
Só faz do... aquela coisa, quem me via na aula, quem me via no escritório, quem me via na palestra toda loira, já tá vendo que eu sou morena 5 dedos. E é natural, a gente tá caminhando. Veja que transição bacana isso. Os últimos 5 anos, a gente teve uma ebulição muito grande de criar máscaras, porque foi exatamente esse advento do Instagram, essa chegada de youtubers, Whindersson Nunes, que maquiava tudo, todo mundo estava vivendo. A gente saiu dos 140 caracteres do Twitter para os 15 segundos do story. Foi isso, literalmente. E aí vem uma crise sanitária dessa, coloca todo mundo dentro de casa e diz, bora ver a realidade, bora ver como é que é no dia a dia, bora ver exatamente o que acontece quando a luz se apaga. Quem é você sem a produção do Instagram? Eu acho que uma frase que não é minha, mas eu acho que é a vida sem filtros. A gente está vivendo agora um momento de vida sem filtros. E para concretizar a tua pergunta, que eu nunca sei responder... Eu termino divagando, se é coisa de doido. Termino divagando por outras coisas. Professor meu sofreu muito porque eu nunca conseguia responder a mesma coisa. Mas é descortinar. Os indicadores existem, aumentam, mas não adianta a gente voltar os olhos para o que a mídia está dizendo. Olha, o isolamento social tem aumentado X% da violência doméstica. Gente, não tem aumentado, ela existe. O que tem sido considerado agora é que a convivência ficou mais estreita. Mas o cara uma hora voltava para casa, a violência uma hora ia existir. E outra coisa mais bacana ainda é a gente parar de pensar que violência é só aquilo que dói no corpo. É só o que fica vermelho, é só o que fica roxo. A gente tem várias dimensões de violência que a mídia não fala, que a sociedade não debate. A violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica. E como é que a gente consegue fazer indicadores de violência psicológica? Onde é que tem um indicador? Porque na violência física, eu faço um exame de corpo de delito, eu vou lá, presto BO, fica lá tudo ok. Mas e a patrimonial? E a moral? E aquela que é silenciosa e silenciada todos os dias? Para isso não há indicadores. Então, já que a gente está vivendo muito nessa questão de notificações, tantos casos notificados... Vamos voltar um pouquinho para aquilo que a gente subnotifica das nossas pandemias diárias. Tem tanta pandemia que a gente está subnotificando e a violência é uma delas.
Maravilhoso. Deu uma travadazinha aqui, mas está tão bom quanto a nossa conversa, tão bom quanto conversar contigo. Conversar contigo. Eu passei o dedo aqui, dei uma rodada, a conversa está boa também aqui com o pessoal que está entrando, que está na sala, que está conosco. Maravilhoso, pessoal. Diana está comandando aí também a conversa boa com todo mundo. Maria, me diz aí, quando estiver perto de acabar o tempo, eles avisam, que eu também não tenho noção disso, não.
A gente não, eu sei não contar, sei, não.
Para dar tempo a gente fazer as despedidas. É isso, Diana está dizendo, olha o tempo, como é que é? Alguém que já sabe, que já fez conversa ao vivo, eles avisam.
Eu não tô vendo nem tempo, Diana, aqui.
Também não, na minha não tá aparecendo tempo, não.
Diana, mulher, dá uma luz. Eu sou do tempo que a gente pegava DVD lá em fita para assistir lá em Antônio, ali perto da rodoviária. Eu não sei mexer em live, não.
Neia, se Mariana que é nova tá dizendo isso, e eu que sou dinossauro aqui nas redes sociais.
Sim, lado. A gente tem mais 9 minutos, Tássio.
Ah, tá. Então tá ótimo. Então dá pra gente conversar um pouquinho ainda. Dá pra gente fazer as despedidas.
9 minutos.
Agradecimentos. Ótimo. Vão avisando que eu não sei, não tô vendo nada aqui como é que é. Além de cego, eu sou leso. Meus amigos que me conhecem sabem que eu sou leso, né, Mariana?
E assim, a estrela da casa é Estrelo, né?
Estrelo.
Devia
estrelo
aparecer mais nas lives.
Estrela aqui agora há pouco, perturbando. Estrelo e Chay. Chay Suede. Ô, Mariana.
Manda.
Ah, nos últimos. Estão dizendo aqui que quando tiver faltando 20 segundos, aí avisa pra gente fazer o encerramento. Sim, Mariana, então. Uma coisa que eu gostaria de ouvir muito e focar nessas conversas contigo e nas próximas, amanhã com o Edson, a gente convida aqui para todo mundo, quem puder estar amanhã conosco aqui com o Edson Souto, que é massa também. De que maneira a arte e a cultura vai nos ajudar a passar por isso e sair disso? Como é que tu vê isso? Tu tá lendo alguma coisa? Tu tá assistindo algo que gostaria de indicar, de recomendar?
Ah, eu tô. Eu tô lendo. Agora eu... Eu vou até pegar. Espera, eu tô em casa mesmo. Eu queria recomendar um livro que era de Valdir. Valdir indicava sempre e eu geralmente nunca parei para ler. Mas quem é sertanejo, eu acho que tem a obrigação de ler esse livro. É o livro que eu tô relendo nesse tempo. Que é Guerreiro Togado, de Pedro Nunes. Que... Eu acho que quem é sertanejo, quem tem essa paixão pela história e a geopolítica da gente, tem que ler Guerreiro Togado. Mas acho que minha indicação seria essa. E quem não quiser ler Guerreiro Togado, eu vou disponibilizar os meus 2 livros em PDF. Vocês vão clicar no link, é totalmente gratuito. Aí tem lá os 2 livros disponibilizados em PDF. Fica a indicação também.
Que ótimo. Presente, legal.
Mas assim, eu participo de muitos grupos de poetas, sabe? E uma coisa que tem comido muito meu tempo, de forma bem positiva, é que tá muito claro uma coisa que eu sempre soube: a gente não vai viver nunca sem arte. Tem até um texto de Zélia Duncan que eu acho bacana, que ela fala: se o artista não é necessário, então apaga aquele quadro da tua casa, desliga aquela música do teu casamento, deixa de usar aquela blusa bonita de bordado. Então traz a gente para uma dimensão do quanto a arte é vetor de transformação e do quanto ela é necessária em tempos de crise. Vai ser um tempo muito difícil, Tássio, para os fazedores de cultura, porque a perspectiva, por exemplo, eu tenho vários amigos músicos que vão passar 2020 sem fazer a feira, literalmente.
Estado
de calamidade decretado, e isso me preocupa, muito. Porque é toda uma cadeia econômica, criativa e produtiva que vai estar parada. Que envolve desde o cara que aluga o som, desde a menina que faz a chapinha do cabelo, até o cachorro quente que a gente come após a festa. É uma cadeia criativa enorme. Então eu tenho essa preocupação do ponto de vista econômico, de como a gente vai superar isso. Vai ser um momento muito difícil. Então fica aqui um apelo. Fica um apelo aqui.
Tu já apela e já se despede. Eu te agradeço de coração.
Fica um apelo.